Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira.
Fala galera, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
Flávio Martins.
Salve, salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Saindo da Caverna. Esse é o episódio 94, depois de uma longa pausa de sei lá quantos episódios. E aí, Flavião, voltamos?
Pois é, Madeira, voltamos. Parece que sim, né? Parece que voltamos. No último episódio, Madeira, no episódio 93, a gente já tinha prometido que não sabíamos quando íamos voltar. E esse episódio é a demonstração de que nós sempre falamos a verdade. Né? Nós realmente não sabíamos quando íamos voltar, mas voltamos, Madeira.
É isso aí. E Flávio, qual que é o compromisso para o ano que vem?
Não, o compromisso para o ano que vem, Madeira, é que uma hora a gente volta de novo. Uma hora a gente volta de novo, né? A gente vai tentar, Madeira, a gente vai tentar muito. É um compromisso que eu assumi com você e vice-versa, de que nós vamos tentar fazer um episódio por mês. Será que a gente consegue, Madeira?
Vamos tentar, porque eu acho que vale a pena. É bom para o pessoal, é bom para a gente, então acho que vai ser divertido.
E olha, deixa eu te falar, Madeira, eu dei umas palestras aí no decorrer desse ano, bem menos do que antes da pandemia, mas dei umas palestras, e em todos os lugares em que eu fui, as pessoas falaram do Saindo da Caverna. Sejam os alunos das faculdades, sejam os professores. Olha, Madeira, que sensacional. Então, em nome deles, é nosso dever voltar, hein, Madeira?
Ah, muito bem, vamos voltar sim. E vamos então para o primeiro bloco, que é o Correspondentes da Caverna. Stop, oh yes,
wait a minute, Mr. Postman. Correspondentes da Caverna.
Flávio, como é que os ouvintes podem fazer para mandar cartinha pra gente?
Bem, Madeira, cartinha, no começo do nosso podcast, que faz uns anos, já era difícil mandar cartinha naquela época. Agora, passados alguns anos, eu acho que cartinha, muitos dos nossos ouvintes nem saberiam fazer isso. Quer dizer, o sujeito nem sabe onde postar. Ok, escrevi uma carta, coloco aonde isso? As pessoas não vão saber, Madeira. E-mail já é um negócio que tá ficando ultrapassado, né? Mas bem, enfim, temos um e-mail aí. As pessoas podem mandar um e-mail para o falecom@professorflaviomartins.com.br.
Repita!
falecom@professorflaviomartins.com.br.
Flávio, temos alguma mensagem que chegou até nós?
Temos, Madeira. Algumas pessoas nem mandaram mensagem porque, de fato, achavam que nós não íamos voltar. Várias pessoas disseram, acusaram a gente, Madeira, de sermos protagonistas de um relacionamento abusivo. A gente simplesmente desaparece, não dá satisfação. Algumas pessoas disseram que era maldade a gente sempre voltar, porque elas já estavam se acostumando com a nossa ausência, quando de repente a gente aparecia do nada. Enfim, muita gente se recusou a mandar mensagem. Mas algumas pessoas mandaram mensagens. E aqui eu gostaria de destacar a mensagem que foi enviada pela Nani, que mandou uma mensagem especial para a esposa dela, a Polly. Segundo a Nani, a Polly é fã de carteirinha do SDC. Normalmente, nas discussões entre o Flávio e o Madeira, fica do lado do Flávio, mas ama os dois.
Como,
né?
Assim?
Mas ela gosta da briga.
É o seguinte, eu acho que como você seleciona tudo isso, eu acho que você escolhe, viu? Acho que você escolhe, quem fica do meu lado você não manda. Eu acho que é isso.
Quem concorda com você, eu já acrescento ali na caixa de spam, né?
Acho que você faz isso.
E olha que legal, elas sempre entram no Spotify quase que diariamente para saber se tem um episódio novo. Então, Madeira, nessa semana elas vão levar um susto, porque tem episódio novo, né? Episódio 94. E ô Madeira, me diga uma coisa, será que a gente chega no 100, rapaz? Essa é uma dúvida.
Do jeito que tá aí, daqui uns 10 anos.
É, pelo andar da carruagem é o jeito, Madeira, é o jeito. E aí, Madeira, vamos pro próximo bloco.
Então vamos agora para o Notícias da Caverna.
Notícias da Caverna.
Bom, pessoal, nesse bloco, eu e o Flávio comentamos algumas notícias e óbvio que a gente está bem atrasado nas notícias, então separei aqui aquelas que eu considerei as mais importantes. A primeira, eu queria falar sobre a ADI 6305 do Distrito Federal, cujo relator é o ministro Luiz Fux. Eu queria comentar algumas coisas sobre essa ADI. Em primeiro lugar, tem um vídeo no meu canal do YouTube explicando como ficou esse julgamento. O canal se chama Alguma Dúvida? É só procurar lá que vai encontrar o meu vídeo. Flávio, o que eu entendo que torna essa ADI muito importante? Eu acho que ela é representativa de duas coisas que são bem delicadas, Flávio. A primeira dessas coisas é o tamanho desse voto. É um voto que tem quase 1.200 páginas. Me parece que, por mais que seja relevante o tema, um voto com 1.200 páginas é um voto para poucos conhecerem o tema. Muito embora eu tenha sido citado no voto algumas vezes e muito me orgulho, mas eu acho que nós precisamos repensar esse modelo do tamanho dos votos, até para que haja uma maior aproximação por parte da população.
Posso fazer um parêntese, Madeira, para aproveitar, claro, esse tema seu? Vamos lá. Eu concordo plenamente com você, mas plenamente com você. E esse assunto, Madeira, sobre a extensão e a profundidade dos votos, é algo que a doutrina norte-americana já trata há mais tempo. Tem um autor de Harvard, que é muito admirado, que escreve sobre tantas coisas, chamado Cass Sunstein. E ele tem um livro que é chamado, bem, o nome do One Case at a Time. É um caso por vez, não é isso?
One Case at a Time.
Então, ou seja, e nesse livro ele diz o seguinte, que a única forma de você compatibilizar as decisões do Tribunal Constitucional, no nosso caso aí no STF, no caso deles a Suprema Corte. Então, compatibilizar o poder de julgamento da Suprema Corte com a democracia, é que as decisões do judiciário, especialmente do STF, sejam decisões rasas e estreitas. Ele usa essa expressão.
Uhum.
Estreitas no sentido de se limitar a decidir acerca daquele caso. E rasas na medida em que elas não podem se aprofundar tanto a ponto de cercear a liberdade dos outros intérpretes da Constituição. Então, quando você faz um voto de 1.500 páginas tentando esgotar todo aquele assunto, de alguma maneira, como o efeito daquilo é vinculante, você acaba esvaziando o poder dos outros intérpretes da Constituição, como os autores de processo penal, advogados, juízes, promotores, enfim, todos somos intérpretes da Constituição numa sociedade aberta. Então, embora haja uma determinada preocupação, certamente, do julgador em fazer um voto e demonstrar a sua pesquisa naquele voto, a doutrina norte-americana, ela tem aí instruções, me parecem bem coerentes, para compatibilizar essas decisões com a interpretação democrática da Constituição. Madeira, não sei se você concorda com isso.
Eu não tô seguro dessa posição, eu entendo. Eu preciso de mais tempo para refletir. Acho que hoje, com tantas polarizações, né, com tanta interpretações de má-fé, eu acho que a gente tem que ter talvez uma interpretação, uma questão mais restritiva. Não sei.
Madeira, eu confesso para você que eu não gosto de, diante dessa polarização, que eu concordo absolutamente, plenamente com você, mas eu tenho receio de entregar a chave nas mãos do STF para que o STF, portanto, interprete a Constituição. Senão a gente vai virar aquilo que os americanos brincavam antigamente, dizendo assim: a Constituição é aquilo que a Suprema Corte diz que ela é. Então aí, por exemplo, Madeira, nesse caso, bem, mas vou calar minha boca para você explicar mais sobre a decisão do juiz de garantias. Eu acho que o primeiro questionamento é a decisão que suspendeu, por aí, o que, uns 2, 3 anos, suspendeu a aplicação da lei do juiz de garantias. Né? Então, Flávio, eu acho que começa por aí o questionamento, né?
Flávio, esse é o meu segundo ponto. Eu disse que essa DI, ela tinha duas questões. A primeira foi essa que eu mencionei, e a segunda é que o Supremo tem feito alguns julgamentos em que ele se baseia em critérios de conveniência e oportunidade. E conveniência e oportunidade são critérios do legislador e não do Poder Judiciário. Então, acredito que nos próximos anos essa tensão vai aumentar entre o Judiciário e o Legislativo, e isso não é bom. Acho que critérios de conveniência e oportunidade não pertencem ao Poder Judiciário, e sim ao legislador, Flávio.
Concordo contigo, Madeira. Por exemplo, tenho uma pergunta para te fazer sobre essa decisão do juiz de garantias. Lendo essa decisão aí do ministro Fux, ele afirma que, no Brasil, apesar do que diz a nova redação do Código de Processo Penal, quem arquiva, por exemplo, quem arquiva inquérito policial continua sendo o juiz. Embora o texto da lei do juiz de garantias me parece que era muito, muito claro que a iniciativa ela era do Ministério Público, titular da ação. Mas, então, Madeira, peraí, me corrija se eu estiver errado. A lei diz uma coisa, né? E o Supremo, ao ler aquela lei, que me parece bastante clara, diz outra coisa, usando as palavras daquele penalista argentino, Zaffaroni, é Zaffaroni, né? Eugênio Raul Zaffaroni. Ele diz assim, o judiciário está chamando a vaca de cachorro, né? Porque ali está escrito que é vaca, e o judiciário diz, não, isso não é vaca não, isso é um cachorro. É isso mesmo, Madeira?
Flávio, é isso que eu estou dizendo, né? Critérios de conveniência e oportunidade. O Supremo manteve o sistema anterior, embora mais restrito, no sentido de que o juiz pode continuar mandando os autos ao procurador-geral quando o pedido de arquivamento for teratológico, ou seja, for absurdo. Eu tenho dificuldades de aceitar esse grau de ingerência do Poder Judiciário sobre as leis. E, infelizmente, no Brasil, as pessoas acham que isso é o pós-positivismo, que dá poder para que o Poder Judiciário possa fazer o que quiser, né? No sentido de que basta você sacar um princípio aqui, outro acolá, citar algum sociólogo famoso e aí decidir o que quiser. Acho que sacanagem. A gente não precisa...
Isso é sacanagem, colocar a culpa no pós-positivismo. Isso é a bandalheira, rapaz.
Não,
isso
é a bandalheira. Mas o que eu quero dizer é que um pós-positivismo deturpado
é totalmente deturpado.
A gente não tem respeito pela lei. A culpa não é só do judiciário, a culpa também é da doutrina. Que doutrinador que você ouve falando que tal coisa deveria ter mudança legislativa? Não há mais espaço para isso. Hoje, as pessoas, a doutrina, saca de um princípio qualquer tudo aquilo que a doutrina quer que esteja na lei, embora não esteja. Então, não adianta a gente apontar para o Supremo quando nós, da doutrina, fazemos a mesma coisa. Então, Fica essa minha crítica. É um problema que não é exclusivo do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é mais um dos elementos nesse problema, Flávio.
Sim, e Madeira, uma última coisa. Para o nosso ouvinte, que não conhece muito a mudança do Código de Processo Penal sobre o juiz de garantias, como é que você resumiria três pontos principais aí?
Três pontos principais do juiz das garantias. Bem, é um juiz voltado para cuidar das questões típicas do inquérito policial, que restringem direitos e garantias fundamentais. Depois, o processo vai ser julgado por outro juiz, que não esse juiz. Então, há uma melhora na qualidade epistêmica do processo, esse é o segundo ponto.
Madeira, e te interrompendo, eu estou sempre te interrompendo aí, mas para a gente fazer um negócio dialogado. Esse, basicamente, foi o motivo para que o Supremo, no caso o ministro Fux, suspendesse essa norma, né? Sob o argumento de que essa norma estaria tratando sobre organização do Poder Judiciário e leis que tratam sobre organização do Judiciário seriam de iniciativa do próprio Poder Judiciário. Mas com todo respeito, né, Madeira, não sei se você concorda, esse argumento é falho, porque na verdade isso é uma lei sobre processo penal, né? Então, portanto, não é exatamente uma lei de organização judiciária, na verdade é uma lei que altera a condução do processo penal e a competência no processo penal. Mas o Supremo fixou um prazo, né, para aplicação.
Isso,
não é?
Isso, um ano prorrogável por mais um ano, Flávio, que eu achei nesse ponto bem razoável. Essa técnica que já é conhecida do judiciário, não é a primeira vez que se faz isso, não é exclusividade do judiciário brasileiro, o judiciário alemão já fez isso, a Corte Constitucional Alemã, a Bundesverfassungsgerichtshof, já fez isso, fixou um prazo para o legislador estabelecer uma lei, então isso me pareceu razoável.
Beleza, Madeira, eu te interrompi enquanto você falava dos temas importantes aí. Então você falou, você definiu aí o juiz de garantia, o que mais que você destacaria?
Olha, eu acho que os três principais pontos, né, são esses dois que eu falei, e o terceiro é essa questão do arquivamento do inquérito policial, e agora a vítima pode recorrer, Flávio. A vítima pode pedir que o juiz encaminhe os autos para o procurador-geral. Achei uma boa medida de ampliação dos poderes da vítima no inquérito policial.
Não, boa, Madeira. Aliás, essa é uma crítica que se faz, ou pelo menos se fazia, né, ao processo penal brasileiro. A vítima sempre foi um zero à esquerda, né? A vítima sempre foi um zero à esquerda no processo penal. Eu acho que a Lei 999 é que começou a trazer novamente a importância para a vítima no processo, né?
A Lei 999, principalmente baseada nos estudos do meu orientador, o professor Antônio Scarans Fernandes, que destacou entre os seus estudos, salvo engano é a livre docência dele, o papel da vítima no processo penal.
Não, sensacional. Madeira, vou agora com a minha notícia aqui.
Vamos lá.
Notícia é que o Senado aprovou a nomeação de Flávio Dino para ministro do STF, com 47 votos favoráveis e 41 votos contrários. Madeira, não sei se você se lembra, mas no episódio anterior nós comentamos uma nomeação, uma recente nomeação de outro ministro, o ministro Zanin, né? Então eu acho que a periodicidade é nossa. A periodicidade do nosso podcast é essa, Madeira. Quando vier um próximo ministro do Supremo,
a gente faz...
O problema é que eu acho que o próximo vai demorar, hein, para se aposentar, eu tenho a impressão. Não sei qual que é a idade aí do Gilmar Mendes, bem, enfim, da Carmen Lúcia. Mas vamos lá. O Senado aprovou, então, a nomeação do Flávio Dino, 47 votos favoráveis contra 41 votos contrários. Falando só um pouquinho sobre o processo de nomeação, né? A escolha é livre do presidente da República, dentre aqueles critérios estabelecidos na Constituição, que é mais de 35 anos, brasileiro nato, notável saber jurídico e reputação ilibada. Esse nome é encaminhado para o Senado Federal, que deve aprovar por maioria absoluta de votos, ou seja, mais da metade dos senadores. Ao todo, nós temos 81 senadores, então, portanto, maioria absoluta disso dá 42. E o ministro Flávio Dino foi aprovado, portanto, por 47 senadores. Aí eu tenho algumas observações, Madeira. A primeira observação, nós já fizemos no podcast anterior, né? Pelo menos eu fiz essa ponderação, de que eu tenho visto, né, nos últimos anos, nas nomeações do STF, uma certa politização das nomeações. Né? Não é que a nomeação de alguém que já teve vida político-partidária seja proibida pela Constituição. De fato, não é. E já tivemos no passado ministros do STF que exerceram ativamente vida político-partidária. Vamos lá, tivemos aí, por exemplo, Nelson Jobim, ministro Nelson Jobim, que exerceu vida político-partidária. Mas uns anos para cá, isso vem sendo mais intenso, né? E, bem, enfim, uma coisa que antes que você me interrompa, você já disse no episódio anterior e tem razão. Existe um órgão responsável para fazer esse tipo de juízo de legalidade e de conveniência, que é o Senado. Então a Constituição afirmou, cabe ao Senado examinar. E o Senado não vai examinar apenas os requisitos formais. Se tem mais de 35 anos, se tem notável saber jurídico, não apenas isso. O Senado faz um juízo de conveniência, né? Então, ok, constitucionalmente não há problema, eu só faço essa ponderação, que não é só no Brasil, não. Eu diria que também é nos Estados Unidos, né? Então, nomeações muito coloridas, eu diria assim, né? Quer dizer, com cores muito fortes da ideologia do presidente eleito. Enfim, eu queria fazer uma ponderação aqui para o futuro, Madeira. Você criticou a doutrina com razão, que não faz propostas de mudanças legislativas. Bem, enfim, eu gostaria de fazer aqui algo que eu já escrevo no meu livro, no meu curso de Direito Constitucional. Eu entendo, viu, Madeira, que esse modelo que nós temos na nossa Constituição, esse modelo de nomeação e composição do STF e até competência do STF, eu acho que tudo isso poderia ser aprimorado, viu, Madeira, numa reforma constitucional. No caso aí seria uma emenda constitucional. Primeira coisa que eu discuto é a questão da competência do STF. Eu entendo que o ideal, Madeira, seria termos aqui no Brasil um tribunal constitucional. Um tribunal, portanto, para discutir as questões constitucionais, a constitucionalidade das leis, dos atos do poder público. O problema é que no Brasil, o STF ele é uma instância recursal. Então, um sem número de recursos extraordinários e embargos e agravos. Então, ou seja, o Supremo ele é uma mistura de tribunal constitucional e última instância para certas decisões. Eu questiono isso, eu acho que poderia o julgamento de legalidade poderia terminar no STJ e chegar no STF apenas e tão somente questões constitucionais. Isso até resolveria, Madeira, um problema que nós temos no Brasil da competência originária por prerrogativa de função do STF em alguns casos. Então, por exemplo, deputado federal, ministro de Estado, é julgado originariamente pelo STF. E aí a questão é, recorre para quem? Vai recorrer para quem? Tem uma gambiarra aí que afirma que recorre para o próprio STF. É uma determinação aí da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas cá entre nós é uma gambiarra, né? Então, se o julgamento fosse feito pelo STJ, aí sim, um recurso nessas competências poderia ser para o STF. Então, primeira observação, uma sugestão na mudança da competência, da função do STF. Mas, principalmente, me parece necessária uma reforma, uma modernização do processo de nomeação, Madeira. Copiamos dos americanos, ok, mas no Brasil eu tenho sentido uma politização excessiva das nomeações. Então eu entendo que, nesse caso, o direito poderia limitar essa liberdade que hoje é permitida, né? Por exemplo, eu, no meu ponto de vista, não existem modelos ideais. Mas o modelo que me parece bem melhor seria, primeiro, um modelo com a fixação de mandato para os ministros, então, portanto, que a função fosse temporária, aliás, como é em grande parte do mundo, né? Copiamos dos Estados Unidos, e lá também o sujeito é ministro até morrer ou se aposentar. Copiamos deles. Mas me parece que a ideia de um mandato é bastante razoável. O ministro Zanin, eu não me lembro quantos anos tem, mas ele, até Flávio, chegar à aposentadoria compulsória, perdão, vai poder ficar uns 35 anos lá dentro. Diga.
Deixa eu falar uma coisa. Em vez de mandato, eu sou radicalmente contra mandato, porque mandato permite que a pessoa acabe dando decisões que possam depois favorecê-la, eventualmente, quando sair do Supremo. O que eu proponho é que haja uma elevação da idade mínima para ser ministro do Supremo. Em vez de colocar um mandato, o pessoal fala em 15 anos, coloca um aumento na idade mínima. Tem que ter no mínimo 55 ou 60 anos.
Pode ser.
Isso melhora.
Pode ser. Não, sem dúvida alguma. Porque quando você admite com idade mínima de 35, a aposentadoria compulsória aos 75 anos, o sujeito pode ser ministro do STF por 40 anos, né?
Sim.
Né? É demais. Mas acho que a mudança principal, sabe qual é, Madeira? Seria que o nome não fosse uma escolha livre do presidente da República, como é hoje. Ele pode escolher qualquer pessoa que, no seu entender, preenche os requisitos lá de notável saber jurídico e reputação ilibada, que sabemos que são critérios bastante abrangentes, né? bastante fluidos. Né? Eu entendo que a nomeação mais democrática possível seria a formulação de uma lista vinda, criada essa lista, dos mais variados setores jurídicos. Então, por exemplo, que houvesse uma indicação tripla, por exemplo, vinda do Ministério Público, vinda do Judiciário, vindo da Advocacia, vindo da Defensoria Pública. Então, o presidente da República, perdão, ele teria ali uma lista de 20, 30 nomes e poderia escolher um daqueles 30 nomes que emergiram, portanto, das classes jurídicas do Brasil. Me parece, viu, Madeira, que isso é muito mais democrático do que o modelo atual. Por que que eu tenho percebido, Madeira? É que antigamente, não faz tanto tempo assim, mas antigamente, costumava-se nomear aqueles juristas que tinham claramente, inequivocamente, notável saber jurídico. Costumavam se escolher aqueles juristas com quase unanimidade. Então, por exemplo, seria hoje como escolher para ministro do Supremo você, né? Guilherme Madeira. Não, tô falando sério. Não tô puxando seus. Não, assim, você, Aury Lopes, Ingo Sarlet, ou seja, tem alguns nomes, né, que beiram a unanimidade, né, no direito brasileiro. Ocorre o seguinte, né? Isso já aconteceu na história recente. Quando você nomeia uma pessoa com esse peso, com esse nome, essa pessoa, ela tem um nome tão importante que ela se desprende da autoridade que a nomeou. Então, portanto, não tem nenhuma vinculação, né, nada republicana com a autoridade que o nomeou. Então, por exemplo, você tem aí a nomeação do ministro Carlos Aires Brito. Ministro Carlos Aires Brito foi nomeado um brilhante jurista, aliás, sou fã do Aires Brito, sou fã dos seus votos dele, aquele que costuma misturar no mesmo voto John House, Hans Kelsen e Djavan, né, no mesmo voto. Então, enfim, você tem aquele o ex-ministro Carlos Aires Brito, que mesmo tendo aí um passado ligado a determinados partidos políticos do presidente que o nomeou, quando ministro do Supremo, ele foi um dos que condenou de forma mais veemente os réus do Mensalão. Então, portanto, ele não teve nenhuma vinculação. O nome dele era tão grande que não teve nenhuma vinculação, nenhum senso de gratidão às autoridades que o nomearam. Agora, quando você tem medo desse peso grande da nomeação, eu creio que o processo acaba se viciando, né? Acho que precisa de uma reforma necessariamente, Madeira.
acho que... Eu acho que só a questão da idade, Flávio, o resto não. E eu vou discordar de você com relação a essa questão do passado, e eu cito o ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello não tinha uma visibilidade como a que que ele desenvolveu ao longo dos anos como ministro da corte. A própria ministra Rosa Weber, que na minha concepção foi uma das melhores ministras do Supremo, assim como o ministro Celso, embora não concorde 100% com eles nos votos, também não era uma unanimidade, como, por exemplo, você citou o Aurí Lopes Júnior. Então, não estou seguro de que era assim no passado, sabe?
Não, eu entendo. Eu entendo. Havia nomes... bem, enfim, não estou dizendo que... Não
é
quero
que esses
ser
nomes
chatos.
Se construíram...
Não, veja. Não quero ser aquele chato que diz que antigamente era tudo melhor, né? Com todo respeito aos nomes que eu vou mencionar. Mas o ministro Marco Aurélio de Mello foi nomeado pelo seu primo Fernando Collor de Mello, né? Então, Mello. Então, portanto, é óbvio, né? Veja, com todo respeito à autoridade, pelo tempo que ele passou no Supremo, etc. Então, na verdade, você tem razão, nem sempre foi assim. O que eu digo é que entendo que seria mais democrático se nomes partissem das classes jurídicas. Bem, guardadas as devidas proporções, né? É o que acontece na nomeação do Procurador-Geral de Justiça. Parte uma lista tríplice, que emerge do próprio Ministério Público, e o governador escolhe o nome dentro daquela lista tríplice, né? Então me parece que isso, né, seria, Madeira, um pouco mais democrático, porque na verdade esse nome, as sugestões de nomes emergeriam da sociedade e o presidente teria liberdade de escolher um desses nomes. Mas, Madeira, eu não vou ser ingênuo, não, viu? Um projeto de lei que limita o poder das autoridades, o poder de escolha das autoridades, só vai ser aprovado dentro da minha cabeça mesmo, Madeira. Porque isso aí dificilmente passaria numa emenda constitucional, viu, Madeira? Mas sonhar não custa nada, meu amigo.
Sonhar
é
não
época
custa
de Natal.
Nada.
Sonhar
é isso
não custa
aí.
Nada.
Vamos para a próxima, então?
Vai lá.
Muito bem. Eu queria falar sobre a resolução 531. De 2023. Essa resolução, ela cria o Exame Nacional da Magistratura. Ela...
Resolução do CNJ, né?
Do CNJ. Com todo respeito, me parece que ela parte de uma concepção equivocada. Ela tem uma premissa interessante, mas ela tem uma execução que, a meu ver, não é das mais felizes, com todo respeito. A premissa dela é que ela quer selecionar pessoas que sejam vocacionadas para a magistratura, pessoas que seriam aí mas teriam capacidades mínimas para serem juízes. Quando eu li isso, primeiro que eu ainda falei, ah, olha, acho que vai levar um tempo para aplicar isso, né? Porque vai ter discussão, vai ter um monte de coisa. Então, o primeiro problema é que foi algo que foi proposto e votado em um mês. Então, acho que não foi exatamente democrático a forma com que foi implementado isso no âmbito do CNJ. Em segundo lugar, me parece que avaliar por meio de prova-teste quem tem as capacidades mínimas para ser juiz ou quem tem a vocação... não me parece ser exatamente o ponto. Me parece ser mais do mesmo. Quando eu li a notícia, eu achei que eles iam fazer uma prova que substituiria as primeiras fases. A primeira fase é aquela prova-teste. E aí a pessoa iria direto para a segunda fase da magistratura, para a discursiva. E aí, beleza. Mas não é o que foi feito. Então, de novo... está dentro das atribuições do CNJ, eu vi gente falando que não, aquela coisa toda, mas quanto ao mérito, na forma como implementada, eu discordo, Flávio.
Madeira, interessante também, interessante, rapaz. E, Madeira, eu tenho aqui uma última notícia, que é uma penúltima notícia, que é uma mudança constitucional que aconteceu aqui há uns 2 meses. A emenda constitucional 131, que mudou o artigo 12 da Constituição Brasileira, artigo 12, que trata do direito de nacionalidade. Veja só que interessante. Temos mudança na Constituição sobre o direito de nacionalidade. Madeira, basicamente, a mudança ela recai sobre o tema que é a perda da nacionalidade. A perda da nacionalidade do sujeito que deixa de ser brasileiro. Isso é possível, né? Isso está previsto aí até mesmo em tratados internacionais de direitos humanos que admitem a perda da nacionalidade desde que justificada. E aí, basicamente no Brasil, hoje então, nós temos as seguintes hipóteses de perda da nacionalidade, Madeira. A primeira delas é o cancelamento da naturalização por meio de sentença em virtude ou de fraude no processo de naturalização ou de atentado à ordem constitucional e o Estado democrático. O que, que mudou aqui, Madeira? Antigamente, até o ano passado, era possível cancelar a naturalização de alguém por, entre aspas, atividade nociva ao interesse nacional. Ou seja, era uma expressão muito vaga, né? Muito vaga. Agora, a Constituição foi reformada e agora é algo mais específico. Então, é possível uma sentença judicial para cancelar a naturalização quando há fraude no processo de naturalização ou atentado à ordem constitucional ou Estado democrático. Eu interpreto que isso é, sobretudo, a prática daqueles crimes contra o Estado democrático de direito previstos lá no Código Penal. Outra novidade aqui é que agora é possível no Brasil, Madeira, fazer um pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira. Ou seja, a partir de agora existe a renúncia ao direito de nacionalidade. Não existia antigamente. Por exemplo, vou contar uma curiosidade para você, não sei se você sabia. Você sabe qual é a nacionalidade originária do Einstein?
Ele é suíço, não é?
Ele, na verdade, é alemão. Mas o que, que é? Ele morou na Suíça, ele morou na República Tcheca,
em Berna,
etc.
Né?
Ele morou em todo esse canto. É como professor. Mas ele renunciou a nacionalidade alemã na época do nazismo. Olha que interessante. Ele se tornou, naquela época, ele se tornou uma pátria. Depois de muitos anos, ele se naturalizou americano. Aliás, Madeira, não é a pintura, o bloco pintura rupestre, mas quem quiser saber mais sobre a história do Einstein, tem um documentário cinematográfico, né, que é simplesmente divinal. É, se você colocar Einstein aí na... Eu acho que é Star Plus que passa aí que tem essa série. É sensacional. Conta desde o nascimento até a morte do Einstein. Aliás, é por isso que eu sei tantos detalhes sobre a vida dele, Madeira. Mas o fato é que na Alemanha era possível a renúncia da nacionalidade, agora no Brasil também é possível a renúncia à nacionalidade. E uma última coisa, hein, Madeira? Aqui o fato da naturalização estrangeira, uma pessoa que se naturalizava estrangeiro, no passado perdia a nacionalidade brasileira. Perdia a nacionalidade brasileira caso se naturalizasse estrangeiro. Agora não perde mais. Ou seja, foram ampliadas as hipóteses de dupla ou múltipla nacionalidade. Então, se naturalizar estrangeiro, não deixa de ser brasileiro mais. Quantas mudanças, né, Madeira?
Bastante mudança, muito interessante. Legal. Flávio, eu encerrei minhas notícias. Você tem mais alguma?
Uma última só, Madeira. É, uma comissão... Só queria... Eu sei qual vai ser o seu posicionamento, tenho certeza. Eu acho que aí nós não vamos divergir. Mas só para saber, uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou há alguns meses um projeto de lei que alteraria o Código Civil e proibiria expressamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, portanto, seria incluído um artigo no Código Civil dizendo que o casamento só seria possível entre pessoas de sexos opostos. E aí uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou esse projeto de lei. Obviamente, não é, que esse projeto ainda teria que passar, ou terá que passar, pelo plenário da Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal e tudo mais. Bem, Madeira, tem uma opinião sobre isso. Você tem alguma?
É, eu tenho problemas quanto ao mérito e quanto à forma, né? Quanto ao mérito, me parece equivocado, né? Porque, enfim, não é como se as pessoas fossem obrigadas a casar com outras do mesmo sexo. É só... não afeta a vida de ninguém. Um homem casar com um homem, uma mulher casar com uma mulher, enfim. Então, quanto ao mérito, me parece profundamente equivocado. E quanto à forma, a gente tem decisão do Supremo, né? Então, me parece aqui que, a menos que fosse por via de emenda constitucional, e aí daria uma discussão, concordo, eu acho que por lei não é possível não, Flávio.
Concordo plenamente, Madeira. Até mesmo numa emenda constitucional seria bastante questionável.
Bastante questionável.
Né? Sobre
bastante
o argumento questionável. De que ela poderia estar ferindo alguma cláusula pétrea, né? Mas, sem dúvida, concordo com você. Esse, um projeto de lei desse é de uma inconstitucionalidade gritante, né? Então, fere a dignidade da pessoa humana, fere a busca da felicidade, fere o princípio da fraternidade e tantos outros princípios, né, que estão na Constituição. E o mais curioso, Madeira, que eu fui pesquisar o projeto de lei, e eu juro que é verdade, mas na exposição de motivos desse projeto de lei, o argumento é o seguinte, como está em Gênesis, Jesus criou Adão e Eva e não criou dois Adões. Então, por essa razão, bem, enfim, isso não é argumento jurídico.
É uma pena.
Eu entendo, Madeira, que eu não sou contra, já tive muita discussão sobre isso, eu não sou contra a eleição de bancadas religiosas ou algo assim. Porque eu entendo que esses setores da sociedade, dos mais diversos, eles têm legitimidade democrática para tentar alcançar cargos públicos representativos. Então, assim como nós professores, assim como nós admiradores dos Beatles, nós podemos aí, né, nos reunir para eleger os nossos representantes. Né? Eles têm legitimidade para isso. O que eu questiono é esse desejo tão profundo de levar os seus dogmas e os seus valores religiosos para a lei. Eu acho que valores que são de caráter religioso, eles podem e devem ser professados por aquelas pessoas que tenham aquela religião. É muito justo, né? Mas agora, impor esses valores a toda a sociedade como se fossem valores estatais, né? Valores de ordem moral, mas se estender aos demais, me parece que não é tão democrático assim, né? Me parece que, em vez de democracia, é uma tentativa de impor o desejo da maioria à minoria. E isso não é bem democracia, né, Madeira?
Não é mesmo. Muito bem. Agora vamos ao próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já!
Pintura Rupestre.
Uau!
Flavião, Pintura Rupestre, nós temos uma indicação e... dessa vez vai ser indicação do ano. Do ano.
Perfeito, Madeira. Eu tenho aqui, coloquei aqui no roteiro, tenho uma indicação, mas na verdade são duas indicações, Madeira.
Vamos lá.
A primeira indicação é uma... parece brincadeira, mas é verdade. E para nossa alegria, existe uma nova música dos Beatles. Existe uma nova música dos Beatles. É verdade, rapaz. Olha que bacana. Pegaram uma gravação do John Lennon, uma fita cassete do John Lennon, de 1980, portanto, ou 79, ou seja, no ano que ele morreu ou um ano antes, pegaram aquela fitinha com essa canção Now and Then, pegaram trechos de guitarra feitos pelo George Harrison 15, 20 anos atrás, e aí o Paul McCartney, filtraram aquilo tecnologicamente, Paul McCartney colocou voz e Ringo Starr colocou bateria. Enfim, recomendo, entrem no YouTube e coloquem essa expressão Now and Then Beatles. Vai aparecer o videoclipe, é emocionante dessa música. Eu não sabia, Madeira, aprendi agora que Now and Then é uma expressão inglesa que significa de vez em quando. Sabia disso?
Sim,
de vez em quando?
Sim.
Eu não sabia, não, era ignorante. Então eu traduzi ao pé da letra, now and then, agora e depois, mas não. É de vez em quando, né? Então recomendo Now and Then, The Beatles. Mas tem uma segunda indicação, Madeira. Na verdade é uma mistura de indicação com agradecimento. No mês de setembro, eu creio, depois do nosso episódio, eu acho que a gente ficou 6 meses sem gravar, hein, Madeira?
Puxa vida.
Mas, pois é. Então, em setembro, eu passei um mês aproximadamente em Portugal para fazer parcerias do curso de mestrado lá da Unifiel, que a gente trabalha com instituições portuguesas. E eu aproveitei aquela viagem para ir em 3 shows, em 3 concertos lá em Portugal, Madeira, de uma banda que eu não me lembro se eu mencionei aqui no Saindo
de
da Caverna.
Você não
acho
vai
que eu não mencionei, mas.
Novo.
Não, é que eu acho que eu não mencionei, chute de pontapés.
Pelo
mas
amor
então,
de
Madeira.
Deus.
Ah, mas tem uma novidade para te contar, Madeira.
É.
Num desses shows, eu procurei lá a equipe de produção, e aí os músicos da banda, Madeira, os músicos da banda, que é o João Cabeleira da guitarra, o Tim, voz e violão, e baixo, e o Calu da bateria, eles me deram um autógrafo, Madeira. Eles
Eita.
Me deram um autógrafo.
É.
Mas eles me deram um autógrafo no meu braço direito. E eu fiz uma tatuagem, Madeira, com o autógrafo deles. Então, portanto, eu queria agradecer aos integrantes do Chutos e Pontapés, Madeira, me deram autógrafo esse ano. É a última vez que eu falo deles. Esse ano, Madeira.
Muito bem. A minha dica cultural, Flávio, é um livro que é o livro do ano para mim, é o livro que eu mais gostei. Se chama Você Deveria Falar com Alguém, da Lori Gottlieb. Lori Gottlieb é uma terapeuta e ela fez um livro, trocando os nomes, é óbvio, mas contando as sessões de terapia dela com o terapeuta dela e dela com os pacientes dela. Flávio, é sensacional, sensacional. Recomendo enfaticamente Lori Gottlieb. O livro se chama Você Deveria Falar com Alguém.
Bacana, Madeira, bacana. Vou ler. Já marquei aqui na minha lista de leituras aqui.
Muito bem, e agora vamos ao prêmio Capitão Caverna.
É a hora do prêmio Capitão Caverna!
Bem, amigos, neste bloco nós vamos falar sobre destaques negativos e destaques positivos do ano. Flávio, seu destaque negativo.
Ah, Madeira, meu destaque negativo vai ser pro passar do tempo que tá indo tão rápido, rapaz. Ah, podia ser um pouco mais lento pra gente aproveitar mais os momentos. Veja, o nosso último podcast já faz 6 meses, parece que foi ontem o último episódio e parece que o tempo tá voando tanto e não dá tempo de aprender tantas coisas. Então eu diria que, bem, como o tempo ele passa e ele passa rápido, a gente tem que tentar aproveitar o máximo cada momento que a gente vive, né, Madeira? Mas que ele passa rápido, ele passa.
E como passa, Flávio? Minha filha se formou no ensino médio esse ano e eu vou dizer para você também que destaque negativo eu vou acompanhar. Como é que é? Presuma erro da minha parte, mas em alemão a expressão é in der Lauf der Zeit, né? O correr do tempo, o passar do tempo. Concordo com você. E o destaque positivo, Flávio?
A Madeira vai ser muito semelhante ao destaque positivo do episódio anterior. Eu quero destacar a amizade, não é? Porque o tempo passa tão rápido, a gente tem praticamente o dever de aproveitar bem todos os momentos em que vivemos e todas as relações que nós vivemos. Então, portanto, a amizade é um ingrediente aí essencial numa vida saudável. E aí eu quero agradecer você por mais um ano aí de companheirismo, Nós trabalhamos juntos, mas quase nunca nos encontramos, não é isso?
É verdade.
Não me lembro a última vez. Eu tenho a impressão, Madeira, que esse ano a gente não se encontrou pessoalmente.
Não,
eu tenho...
não, as pessoas não acham acredito. Que a gente se vê, que a gente se encontra, que a gente tem uma vida. Veja, gente, não tem
mas
segredo.
Mas se você não furar comigo, e não vamos furar dessa vez,
não,
a gente vai tomar um chope essa semana, né?
A gente vai tomar cerveja, sim.
Finalmente, vai chegar.
Mas é aquela coisa, não tem segredo, né? As pessoas perguntam pra mim assim, você é juiz, você corre, você estuda, você é professor, escreve livro... Como é que você consegue fazer tudo isso? Eu sempre dou a mesma resposta. Eu falei, olha, sabe quando você vê seus amigos, seus pais, as pessoas mais velhas saindo para jantar durante a semana, indo ao cinema, ou de final de semana indo beber vinho? Ah, sim. Eu falei, então, pois eu não tenho isso, né? Eu não faço isso. Então, não me orgulho, mas foi uma escolha que eu fiz por um tempo na minha vida. Então,
assistiu Barbie, Madeira?
Não vi, cara. Nem Barbie, nem Oppenheimer.
Nenhum dos dois?
Nenhum dos dois.
Não, tem que ver. Interessante. E a gente discute isso no próximo episódio.
Sim, e o meu? Faltou...
o seu destaque positivo.
Meu destaque positivo. Tem uma frase que, pra mim também, é a frase do ano, que é trust the process, né? Acredite no processo. Isso vale pra qualquer coisa. Vale pra... preparação para maratona, preparação para concurso, para o que for. Acredite no processo. Acho que isso faz toda a diferença nas preparações. Flávio?
E aí, uma mensagem de final de ano para a turma, Madeira? Tem alguma?
Acredite no processo.
Eu tenho uma que eu vou copiar do Steve Jobs, naquele discurso que ele fez na Universidade de Stanford. Aliás, recomendo todo mundo... a assistir aquele discurso que é genial. E ele termina com uma frase dizendo stay hungry, stay foolish. Exatamente.
Adoro
então,
esse discurso.
Eu também adoro. Então mantenha-se faminto e mantenha-se tolo. Então mantenha-se faminto no desejo de querer conquistar coisas novas e aprender coisas novas e ter novas amizades e de viver intensamente. Então mantenha-se faminto. Mas também mantenha-se tolo. Ou seja... Viva com a humildade daquele que quer conhecer, aquele que acha que não sabe tudo, ou seja, aquele que tem muito ainda a conhecer, seja nas pessoas, seja nas coisas, mantenha-se faminto e tolo, é a mensagem do Steve Jobs e agora é a minha mensagem também, Madeira.
Flávio, eu acho que até seria melhor, eu talvez trocaria na tradução, embora a sua tradução esteja correta, eu acho que talvez faria mais sentido para nós stay hungry, stay humble, né? Então, mantenha-se faminto e mantenha-se humilde, né? Acho que dentro do contexto, eu acho que faz mais sentido para nós brasileiros, né?
Eu acho que sim.
Do que o foolish. Porque, o foolish, normalmente, a gente tem uma...
Não é um bobo de exatamente.
De bobo, né? Embora não seja exatamente isso no contexto, mas acho que
sim.
Stay hungry, stay humble, né? Acho que
exatamente,
é uma frase melhor.
Concordo, Madeira. É isso aí, cara. Madeira, Feliz Natal, mas a gente vai comemorar pessoalmente. Mas Feliz Natal para todos os nossos ouvintes. Um próspero ano novo. E a gente volta quando?
A gente volta em janeiro de 2024. Não tenham dúvidas sobre isso.
Maravilha. O bom é que janeiro tem 31 dias, então a gente tem tempo para gravar.
Temos tempo. É isso aí.
Maravilha, Madeira.
Tchau, tchau, galera.
Tchau.